e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da Alegria de Viver, dos episódios de sexta-feira, que não é gravado à sexta.
Mas esses é dos grandes?
Dos grandes, sim. As pessoas já sabem. Vê lá o tempo do episódio.
As pessoas ouvem, independentemente do tempo, Sérgio. As pessoas precisam de tanta alegria para viver que não interessa o tempo. Percebes? Okay. O tempo é apenas um conceito abstrato no vácuo do tempo.
Hoje temos a nossa amiga Leonor Feio, de Coimbra, que começou agora a fazer stand-up.
É verdade, tiveste é verdade.
E a viver.
E a viver.
Já se pode dizer que és humorista, então?
Sim, já me disseram pode... isso. É muito estranho o conceito de humorista só por ter ido a palco o quê?
Não interessa.
É como coaching.
Eu conheço.
É uma pessoa.
A ideia é: tu se fizesses um curso de humor e não tivesses praticado, eras humorista.
Pois, isso
estás graduada em humorismo. Não é? É o princípio do coaching.
Devia haver uma ordem do humorismo.
Não é? Ah, sim, sim. Tu passares um teste da ordem.
Ser como karaté, teres de fazer aquelas posições, tipo cinturão.
Vou fazer dois katas, é katas ou katas ou qualquer coisa. É isso, não é? Vou fazer. Para passar para o cinturão amarelo.
É, mas pronto, se eu e o Bruno somos cinturões amarelos do humorismo, é
isso,
cinturão
também
branco,
está muito bem. Sim, eu sou cinturão branco, de certeza. Sim,
mas é engraçado que se um cinturão negro
reprova-se nos cintos. Tipo, do género, vai a família toda.
Se fores muito mal.
Ah, ok, vai a família toda.
E podes reprovar.
Ver,
sim.
E de repente, olha o meu. Vou tirar bué fotos ao meu Pedro, que está ali com 6 anos a tentar passar para o cinto amarelo, e o professor dá-lhe um enxerto de pancada se ele não conseguir.
Não.
Acho que é assim no karate, não.
O mestre não manda para a cerimónia se não for para passar.
Nessas idades, não. Mas quando chegas aos cinturões castanhos e pretos, aí podes chumbar se não fores
mas
bom.
Mas tu fazes uma arte marcial?
Já fiz, judo.
Ah, ok, por
quando era pequenina, sim.
Mas isso é só agarrar-nos colarinhos das pessoas.
É, e mandá-los ao chão.
É, não é? É. Eu juro, sempre achei se aparecer alguém em tronco nu à frente de alguém que pratica o judo, eles não sabem o que fazer.
É não verdade, têm um kimono para agarrar. É muito isso. Sim.
Não é? Pá, olha, vais lutar com este judo, tronco nu. E ele, ui, e agora? Estou a trocar. Já não sei o que é que
fazer. Mas no jiu-jitsu, eu também andei durante um ano ou qualquer coisa e era diferente. Tinhas de kimono. A competição faz-se de kimono, mas também aquele pessoal do MMA, eles treinam-se jiu-jitsu só...
Tronco nu?
Pode ser em tronco nu, mas com camisola normal. E em que não podes usar a roupa para fazer os estrangulamentos. E é esquisito. Não, no judo.
No judo, se não tiveres kimono, não dá.
Pois
sim,
é isso.
No judo.
No sim. Judo, se okay. Não tiveres kimono, não pegas.
Quanto tempo praticaste isso?
Ah, não sei, pá, 5 anos.
Ah, então... E que cinturão andavas tu?
Não, eu era era novita. Foi branco e amarelo e laranja. E não sei se cheguei a laranja.
Tem intermédios
tem.
Aquilo?
Tem. Okay. Sim. Mas foi quando eu era muito nova, pá, aí que é 5 anos.
Ok.
Mas o que é que vocês considerariam que seria um cinturão negro do humorismo? Tipo, alguém que abre a boca e não...
Não, é...
Esquece um timing que aquilo não sabe não ter piada.
Pá, é aqueles que tu reverencias e vês como mestres.
Pois.
Pois. Guilherme Leite, por aí.
Sim, sim. Francisco Menezes. Esses.
Sim.
Os de topo mesmo. Batatinha. Mesmo os de topo.
Sim. Top tier. Cinturão negro. Ok. Mas tu... Também estás habilitada para ser coaching, não é? Tens essa habilitação?
Tenho.
Porque não me direm que és de psicologia.
Ah, sim, ainda não. Quer dizer, já tenho mestrado, acho que já podia.
Já podia ser
coaching.
Quer dizer, há pessoas, para ser coaching é fácil. Vais ocupar uma sala de hotel durante uma manhã
sim.
E ensinam-te as dinâmicas.
Não, mas é manhã, mas é intensivo, Sérgio.
Sim.
Percebes? É tipo, é mesmo
curso
concentrado.
Curso que é o dia todo. Tu, se quiseres ser a sério, tem que ser
sim.
O dia todo.
O dia todo, é? Sim. E depois podes andar aí a mudar a vida de pessoas. Por acaso, eu também sou da tua área.
Também és coach?
É, não, de psicologia, mas nunca ajudei ninguém na vida. Faço questão, é meu ponto de honra.
tu seres, opá, tenho uma clínica aberta,
sim.
Marca em consulta, pá, eu não ajudo ninguém.
Não ajudo ninguém. Olha, não, podem
eu
vir...
Eu venho para vocês saírem com mais ansiedade, é isso.
Podem vir, podem pagar, mas eu não vos vou ajudar.
Sim, é... Sente-se com falta de sono, ansioso, isso tudo, venha, que eu dou-lhe uma razão para ficar mais ansioso. Exato. Ainda.
Não é que eu dou uma razão, nem dou uma razão, é venha, não vai acontecer nada.
Não, eu acho que era mais, venha, diga-me os seus sintomas, vamos ver no Google juntos o que é que sai podia lá,
ser,
não sim, é?
Podia ser. Podia ser um curso de literacia informática também. Literacia digital. Pá, podia ser isso, se fosse esse, ou vendedor de medicamentos homeopáticos.
Ah,
também
sim.
Dava.
Dava.
Certo? Pá,
vendedor de medicamentos homeopáticos é tudo. Não é? Tudo o quê? Água, olha, tem aqui um copo de água.
Sim.
Cura para o cancro.
Claro, claro, toda a gente sabe quem bebe água.
Sim. Opa, sério.
Não, se eu acreditar muito. É, depende. O teu mal é que as pessoas às vezes são céticas.
Tens que manifestar ao universo. Sim. E o universo dá-te aquilo que tu manifestas.
Sim, eu adoro. Dá-te em retorno.
Adoro esse conceito de manifestar ao universo.
Sim.
Se não funciona é porque não estás a manifestar bem, porque há uma série de rituais.
Sim, eu adorava ver alguém a ir à unidade de queimados no hospital e dizer: pá, o que é que disseste ao universo? Pá, o que é que tu disseste ao universo para estás assim? Pá, fogo, nem sei.
Olha, foi isso. Invocaste o nome de Deus Fogo em vão.
Exato.
Estavas com frio, manifestaste calor. Pronto.
Pá, foi sim. Um bocado isso. Eu acho que é isso. Leonor, tu trazes temas para
trago, para trago temas para discutirmos. Uma coisa que eu acho que devíamos discutir, porque vocês já falaram com outros convidados sobre os vossos algoritmos do TikTok. E falaram recentemente dos vídeos dos cães, dos militares. E eu queria falar um bocadinho disso, mas de maneira diferente. Eu queria vos dizer o que é que aparece no meu TikTok, para vocês me dizerem se sabem destas situações que andam a ocorrer no mundo.
Ok.
Porque isto, na minha visão, de ter falado com outras amigas minhas, é o que aparece mais no TikTok das gajas. Oh. E eu queria vos pôr estas questões para ver se vocês sabiam que isto acontece no mundo.
Ok,
sim. Ok. Então vá, primeiro, sabem da confusão que há agora com miúdas entre os 10 e os 12 anos na Sephora?
Não.
Basicamente há uma onda de miúdas de entre, lá está, 10, 12 anos que estão a ir às lojas da Sephora, que é aquela loja grande de maquilhagem. Sim. E a ser super rude para as funcionárias e a comprar tipo, produtos com ácidos e com tipo, medicamento que elas não precisam para porem na sua pele, ou seja, medicamentos que é para pessoas com pele tipo 30 anos,
medicamentos que é tipo cosméticos,
tipo, sim, tipo retinol e coisas assim, que não é suposto pôres até teres uma certa idade ou teres certos problemas.
Mas isso não é prescrição
médica? Não, okay. Depende do nível do ácido. Peraí,
mas
é
trend, é, vai lá e trata mal primeiro, as funcionárias.
Mas espera, primeiro, tratar mal as funcionárias e depois comprar coisas que não são para a idade delas.
Exatamente.
É isso?
E a trend
e
que
ver
anda.
A consequência no
não,
na
não
pele?
Se vê, ah. Não. A trend que anda são funcionárias da Sephora a vir e a contar estas histórias. E então, basicamente, veio uma e agora há imensas funcionárias a contar e a dizer: não, isto é mesmo, isto acontece muito regularmente, nós já as vemos quase. Em grupo, são sempre 10 a vir e à loja, já sabemos que vai ser assim, não sei o quê.
Então, mas espera, mas essas miúdas, então espera, o que é a tendência? É as funcionárias da Sephora
a contarem as histórias,
isto,
exatamente.
E não as miúdas a gravarem a serem
não,
estúpidas.
Não é as miúdas a gravarem, exato.
Sim,
então
as miúdas
a
não estão a ser rudes, estão a ser normais,
não,
é
não,
isso?
Mas elas estão a ser rudes para as funcionárias. Porque
certo,
elas,
estão a ser
exemplo,
normais, estão a ser estúpidas.
Crianças, okay.
Sim. Mas sim, isto pelos vistos é uma grande cena agora nos Estados Unidos.
Mas depois
nos Estados Unidos, ok.
Mas essa tendência das funcionárias da Sephora faz com que depois haja mais miúdas a ir à Sephora.
Eu queria falar de uma coisa antes, que é, diz-se Sephora?
Sephora, Sephora.
Sephora.
Sephora. Sephora. Tipo IKEA, não é?
Não é? Não é francês aquilo? Sephora. Não sei, pronto. É só ficar
assim. Sephora.
Sephora. Sephora.
Exato. Olha para mim que Sephora.
E
diz dizer, desculpa.
Não, aí, elas trazem clientes à loja. Assim também. O facto de estarem a queixar criam um buzz à volta da loja e leva a que mais miúdas vão lá.
Mas essa é a cena que eu não estava a perceber. Que é, primeiro, elas não gravam a serem parvas com os funcionários e assim estão a comprar coisas que não são papel delas por alguma razão?
Porque está na moda. São marcas que estão na moda e elas, como querem ter aquela marca que está na moda, acabam a comprar coisas que são perigosas para a pele delas, basicamente. Então, por exemplo, uma que eu vi recentemente foi uma funcionária a aconselhar: olha, não compres isso para a tua pele porque tu não precisas disso, lá está, era o retinol. E a miúda tipo, disse que queria e depois chegou a mãe da miúda e a miúda ainda disse: não, mas foi a funcionária que disse que eu precisava disto, ela é que me vendeu isto. E então viraram-se para a funcionária, não é? E são coisas assim.
Ou seja, pessoas que trabalham em shoppings.
Que já por si só
não é o trabalho mais agradável do mundo, porque fazes turnos, não é o teu trabalho de sonho, não vejo, pá, o meu sonho é trabalhar na Sephora para sempre e ser para atender miúdas que são parvas e que pedem cremes e coisas que não são para elas. E ainda te levar com este desaforo de... Não, não, a funcionária é que me aconselhou isto.
Mas olha, as miúdas de 12 anos começaram a ir à Maxmat. Então, os funcionários do Rua Merlão, da Maxmat, eles vêm aqui comprar parafusos e tábuas de 2 milímetros, não precisam de nada daquilo para nada. Então elas vão ser estúpidas a ver torneiras e coisas assim.
Ai, mas isso era muito bom.
Isso é uma tendência, então, que
é uma,
tu apanhas.
Que eu apanho muito no meu TikTok.
Nunca
agora.
Apanhei isso.
Pronto, nunca. Outra que eu tenho para vocês. Sim. Há uma senhora, eu não sei em que estado é que é, também nos Estados Unidos, que decidiu cavar um buraco debaixo da casa dela e então agora fez quase com um labirinto de túneis debaixo da casa dela e começou a relatar isto ao TikTok.
Eu acho que já vi isso.
Pronto. Okay. E é do género, ela encontrou água, fez um poço. Ela encontra desafios e continua e faz aquilo tudo ela. Mas
um dia morre soterrada, não é?
Pois, e os vizinhos estão muito preocupados também porque eles não sabiam o que estava a acontecer e tipo, a localidade também não sabia o que estava a acontecer, portanto foi.
É uma cena, então. Ou seja, ela se calhar continua a cavar porque ganhou seguidores no TikTok.
Se calhar, mas ela começou sem estar no TikTok. E ela depois é que mostrou. Depois ela relatou tudo o que tinha feito e agora, pronto, é a mulher dos túneis, mas ela, ou alguma coisa
pois,
assim.
Mas ela tem algum curso de
engenharia? Eu acho que não.
Não, é só escavar. Só é. Quando cair, caiu.
É.
Epá, porra.
Ainda também pensei que fosse aquela cena... Vocês lembram-se? Em miúdos havia a coisa. Olha, se começares a cavar aqui, do lado de lá é a China.
Sim!
Mas começar a cavar na praia. Mas
esta semana eu vi também uma notícia que os judeus ortodoxos em Brooklyn começaram também a fazer um túnel debaixo da sinagoga para ir... Em Brooklyn, em plena metrópole, estás a ver?
Sim.
E também foi a polícia, teve que lá atirar, foi grande barulho porque eles estavam-se a recusar a sair do túnel. E é daqueles judeus mesmo, de ortodoxos, de barba e não sei o quê. E imagino, tu de repente estás a andar em Brooklyn e caís dentro de um buraco cheio de judeus, estás a ver? E dizer, é verdade, as conspirações são verdade, eles moram aqui debaixo.
Eles estão em todo lado.
Sim.
É fácil. Fogo. Olha, nunca vi esse também.
É muito, é esse. Um caso bastante interessante.
É pá, pois.
E pode-se tornar tendência, começarem a fazer buracos em casa.
Fogo.
Também, não é?
Epá. Eu vi uma notícia qualquer agora de um. Eu já não sei onde é que foi, eu sei que vi que morreu porque caiu num buraco que fez em casa. Lá está. Estava à procura de não sei o que debaixo da cave e tipo, pronto.
É pá. Caiu. Mas é verdade, imagina, tu tens uma casa.
Não é karma. Chão, isso. É o que tu pediste ao universo.
Exato, manifestou a coisa errada.
Sim, mas se tu pensares do ponto de vista imobiliário, tu compras uma casa com cave. E se pensares que a cave não é o limite debaixo da casa, podes ter um arranha-céus para baixo.
Pois,
não é?
Isso legalmente.
Até o núcleo da terra.
Pois, legalmente.
Deve ser
é.
Proibido.
Aquele espaço é teu.
Mas sim. O problema é quando vais para os lados.
Pronto, mas a ideia não vais para os lados. Se tu começares a cavar para baixo, até que profundidade é que a casa é tua?
Ao núcleo da terra.
É?
Deve ser.
Até o magma é teu.
Se tu cavares e atingires magma...
É pá, sim.
Não, o pessoal que abre poços em casa não tem de pedir autorização à Câmara, pois.
Fazes. Tens de pedir autorização?
Acho que sim.
Tens. É.
Tens de pagar
a toda a gente.
Nem todos pedem. Nem todos pedem, mas tens. Mas tens.
Tens de pedir.
Sim. Podes tapar. Quando não devem, tipo, cabo, vem lá alguém, não tenho nada. Tipo, até piscinas. Só tem piscinas ilegais.
Eu conheço, não vou estar a dizer, mas há uma aldeia onde as pessoas fazem tanques da roupa tão grandes para serem piscinas. E então eles declaram aquilo como um tanque da roupa, mas é maior que esta sala. Exatamente.
Eles fazem uma vivenda e dizem que é um abrigo agrícola, assim, para contornarem. Sim,
é
uma
grande ideia.
Um tanque da roupa com 10 ou 15 metros.
Sim.
Se tens uma casa rústica, não é? Supostamente para reconstruir, fica à frente e atrás constróis uma mansão.
Diz assim, este terreno é agrícola, não é urbanizável. Ok, então em vez de fazer uma casa com piscina, faço um abrigo agrícola com um tanque.
Tanque,
pronto,
exato.
E tá.
Olha que boa ideia, caralho. Vou fazer isso.
Mas eles põem mesmo pronto, o espaço do tanque para lavar a roupa está lá, ok? Ou seja, aquilo tecnicamente serve para lavar a roupa. Tem é 15 metros de comprimento.
Sim. O que é que costumas lavar? Biquínis e calções quando mergulho.
Quando vai lá a fiscalização da câmara, estão lá senhoras a lavar, estão lavadeiras na piscina a lavar a roupa. Estão a ver isto? Vem aqui as senhoras à aldeia, vêm todas lavar aqui a roupa.
Tu teres, tu
e
teres,
a cantar, não é?
Tu teres, a cantar e teres
uma água fria,
uma cena a secar a roupa que é sempre a mesma roupa.
Sim.
e sempre tens de borrifar aquela roupa todos os dias para parecer que está sempre a secar.
Sim, opa, ser... mas quem tem piscinas não precisa ter máquina de lavar roupa. Lava a roupa na
metes
piscina.
Metes o detergente na
é
piscina.
É quem está a nadar, metes o cloro lava.
O cloro lava. Ah,
estou a dizer, é uma tem teoria minha.
A sal. É a teoria tua. O quê? Tomas banho na piscina?
Tomo.
Tu não tomas banho depois, quando sais da piscina?
Tu tomas banho depois?
Então?
Mas para tirar o cloro, mas o cloro é limpo. O cloro limpa, não é?
Então pronto, não tomes banho a seguir à piscina.
Leva as vezes que eu vou à piscina.
Leva gel duche para dentro da piscina. Gostava de ver as pessoas a reagirem.
Olha, eu quando ia à Paredes de Coura, há muitos anos, eu tomava banho lá no chafariz da vila. Andava com
os... Chafariz? Mas eu tomava no rio.
No rio, com um shampoo e assim. Ainda pior.
E
pois
quê?
É. Mas
era jovem?
Pois. Nos escoteiros eles também tomam banho assim nos rios.
No rio?
É.
Andaste nos escoteiros?
Andei nos escoteiros.
Qual era a tua cena preferida lá, vender calendários?
Eu não sei.
Vendeste calendários?
Deve ter vendido calendários, okay. Já não me lembro. Bloqueei um bocadinho essa...
Porquê que bloqueaste a tua experiência nos escoteiros?
Bullying.
Bullying?
Sim.
Que tu fazias?
Pá. Não. Que me faziam a mim.
Então... Podes partilhar dizer, andam, bullying andam, é andam, vamos expor os escoteiros.
Não, espera aí, andam a ajudar velhinhas a atravessar a rua, mas depois fazem bullying lá dentro.
Lá dentro, pois. Yeah. Eu não sei, eu acho que era porque eu lembro-me, por acaso, uma das noites num dos acampamentos, eu quis ir dormir mais cedo. E outra rapariga também quis ir dormir mais cedo. Mas para a outra rapariga vir dormir para a mesma tenda que eu, para nós não irmos dormir sozinhas, uma das raparigas que estava na minha tenda teve que sair. E então, eu estava deitada, mas não estava a dormir. Quando chegaram as raparigas da minha tenda, elas começaram a falar mal de mim e a culpar-me porque a outra teve que sair. E eu ouvir tudo porque não estava a dormir. Eram coisinhas assim, de miúdas de, vá, 10, 12 anos, pronto.
Mas, barbas, que vão à Sephora, aposto.
Mas no teu tempo já se falava de bullying?
Não,
no nosso tempo não havia a palavra bullying.
Não se falava. Eu agora é que sei que aquilo se classifica como, não é? Pois.
Não, mas hoje os estragaram miúdos, os miúdos hoje já fazem queixas de bullying.
Ah, pois.
No meu tempo não se fazia, não havia esse termo sequer.
Era um dia normal.
Sim.
Era o que era. Era, o que
era segunda-feira no liceu.
Vocês acham que faz falta algum bullying para o desenvolvimento?
Desenvolvimento
das crianças?
Não.
Não? Achas que não? Nunca?
Nunca como?
Não achas que vês situações, olha, esta pessoa devia ter levado mais bullying?
Eu vou-vos confessar uma coisa. Bem, há um miúdo que eu nunca falei para ele que vive no prédio ao lado do meu, mas a forma como ele caminha, acho que ele tem demasiada confiança.
Pois é, isso.
Se ele levar uma chapada assim, mas do nada,
não chapada,
só para percebes aquele caminhar. Ele caminha com os pés para fora, mas é aquele caminhar de confiança do género: eu vou fumar à frente da minha professora e assim vou-lhe cuspir na cara e vou dizer que o pai dela é. Que lhe peguei cancro. Uma coisa qualquer. Tem açar. Tem açar.
É o rapaz que anda no coach certo.
É.
Que lhe diz, tipo, Jordan Peterson, costas direitas, confiança.
Ele caminha com um nível de confiança que a mim é violenta para mim. E quando ele passa, ele nunca me disse nada. Nunca me dirigiu a palavra. Mas só a forma como caminha, eu acho que alguém... Não devia ser eu, porque pronto, sou um adulto, mas alguém lhe devia dar uma chapada. Só assim, do nada.
Mas tem mais ou menos que idade? É adolescente?
É adolescente.
Pois, claro.
Uma chapada, não. Mas, pá, aquela coisa... De... Algum bullying? Um insulto?
Não sei, não sei.
Achas, o que é que achas, Leonor?
Não sei. Não. Eu como psicóloga,
como
sabes
psicóloga,
que
não podes aconselhar bullying.
Como futura psicóloga, eu não posso aconselhar bullying.
Pá, mas não vejo às vezes garotos... Que... Olha, eu como já vão à Sephora. São parvas, não são uma chapada.
Não, mas isso a culpa é dos pais. E muito, não é? É assim. Eu acho que a partir do momento em que tu vais a uma loja e és rude para os funcionários da loja, alguma coisa falhou para trás.
Sim.
Pá, e não há peer pressure também de...
É provável que sim.
São de grupo.
Mas os bullyings às vezes servem também para colmatar déficits de educação. Os pais em casa. Então os bullyings da escola.
Super hábito de educação, é isso?
Não, eu gosto de pensar que a vida trata dessas pessoas também.
Pá, através do bullying.
Mas...
Estás a manipular ali na...
Quero que a Leonora para o bullying. Para depois eu mandar isto para a ordem dos psicólogos, se eu ver, é esta
pessoa. Vou aceitar esta gente? Esta gente vocês aceitam?
Tudo bem que ela é doutora, mas não pode. Sim, é graça.
Pá, mas sim, por acaso dei por mim odiar aquele garoto.
Do nada.
Do nada, meu, só pela forma como caminha.
Mas eu percebo, é aquelas pessoas que tu olhas e é tipo, pois não.
Pá,
fica
eu nunca
aí.
Curti esta cena de pá, se calhar é isso, o facto de ter crescido nos anos 90. que a malta tinha de ser bué deprimida, man, porque ouvia grunge e a malta mata-se a ouvir aquilo. De repente vejo pessoas super confiantes, a mim faz-me bué confusão. Bué confusão. Sim. É, se calhar, só... pá, o gajo até vive bem, a vida é um tipo altamente. Mas devia levar uma chapada.
Só porque, para ajeitar o andar.
Não, mas pela forma como caminha.
Sim.
Pela forma
como devia caminha. Alinhar aquela direção.
Sim, sim, okay. Só naquela.
Não, mas ele provavelmente é aqueles pais que nunca dizem não, não é? Também pode ser pois. Isso. Eles tipo, não, nesta casa não se diz a palavra.
Ou se calhar não tem pais.
Ou se calhar não tem pais.
Se calhar tem pais.
Oh, Leonor, e o que é que tu achas daquela. Isto ainda é dentro desse tema, mais ou menos. Daquela tendência do TikTok. Que eu acho que é do TikTok, cujos miúdos diagnosticam-se todos com a
temos mental. Ah, são
todos autistas,
pois,
todos hiperativos, todos não sei o quê.
Sim, isso não... é muito perigoso.
É, não é?
É assim, eu acho que não há mal nenhum em tu perceberes traços teus. Opá, pronto, olha, tenho este traço, pode ser relacionado com... Mas agora tu dizeres, eu sou autista porque vi 10 TikToks e tenho todos os sintomas que dizem no TikTok, opá, não.
Pois.
Há testes para isso. Tudo bem que há alguns testes que estão um bocado desatualizados ou estão mais feitos. Não há testes no TikTok disso. Convém ir mesmo a um profissional.
Mas o que me parece, visto de fora, é que parece que os miúdos associam muito a identidade deles a uma condição psicológica qualquer. E eu sou neurodivergente e passa a ser a cena.
Mas não acham que isso também é coisa de... Eu sinto-me tão diferente que preciso encontrar pessoas que são parecidas comigo.
É, precisava de um rótulo, não é? Quase.
Mas o rótulo é desnecessário. Lá está, pode haver, eles podem ter razão num caso ou noutro, mas eu não parece que tenham sempre.
Não.
É muito extrapolado, porque eu quando estudava, eu lembro de ler o DSM.
Sim.
E encontrava, olha, eu se calhar sou isto, eu se calhar sou aquilo, é muito normal.
Mas leste seguido, não foi?
De seguido.
Se calhar tipo romance, que é o DSM.
Tipo romance. Sim, mas uma pessoa vê lá em algumas coisas e diz, pois eu se calhar sou isto, eu se calhar sou aquilo, pois. Porque há sintomas que são comuns.
É, ou que tu tens uns dias, ou... É um bocado aquela coisa de, olha, eu estou triste há uma semana, portanto estou deprimido. Uhum. Pá, se calhar não é? Podes só estar em baixo, tipo, não é... Uma coisa não é necessariamente a outra, não é?
A astrologia explica isso.
Sim.
Ainda bem.
Pois é, preciso ir ver se Mercúrio está
retrógrado. Tens os ciclos da Lua, muitas vezes, percebes? E as marés.
Pois. Ou então, olha...
Tu és sagitário, não é?
Sou autista.
Ok.
Que é a mesma coisa.
É, quase igual.
O que é que vocês têm... Eu sei que o Bruno já contou algumas histórias desse género aqui. De conversas de transportes públicos. Estão de repente no comboio, no autocarro e não sei o quê, e ouvem conversas lá. De alguma fixe que se recorda?
Tu costumas ainda andar de transportes públicos?
Ando. Sim, ando. Okay. Autocarro.
E és curiosa nos transportes públicos ou tentas estar na tua?
Eu tento estar na minha, mas muitas vezes não levo fones nem nada, portanto acabo por ouvir.
Porque se houver sujeito alguma... ao ambiente.
É verdade, é verdade. Em Coimbra não se passa assim nada... Que eu saiba de transportes públicos. Normalmente é só uma senhora a perguntar ao motorista. Ah, já apanhei uma em que era um motorista a queixar-se do salário e a explicar a um senhor que estava na parte de trás do autocarro porque é que eles estavam a fazer greve. E então era toda uma questão de, pois, porque o meu salário, pois, porque os horários. Pronto, e foi uma conversa um bocado longa, eu desliguei um
Mas,
bocado.
Mas olha, greve de transportes públicos, eles em vez de faltarem ao trabalho, iam na mesma, mas iam bêbados.
Condutores.
Maquinistas. Eles, olha, nós vamos trabalhar
não,
na mesma.
Não, mas maquinistas, em princípio, é mais fácil do que condutores, não é? Porque o comboio está nos carrinhos.
É, não anda.
Não anda. O autocarro é um bocado mais perigoso. Mas se calhar ainda chegava...
Alguns devem ir.
Depende de que ser, horas.
Pá. Tem de ser.
Pois.
Eu já fiz uma viagem de automotora que eu tenho quase a certeza que o coelho estava bêbado. Porque ele teve a almoçar, porque a automotora parava para almoçar, ok? Sim. Aquilo faz um circuito de Aveiro, Serenada do Voga, depois faz o sentido contrário, Serenada do Voga, Espinho. Mas paras ali 3 horas e eu vi o senhor almoçar e vi o que é que ele bebeu. E assim foi conduzir. Qual é que aquilo não sai do sítio, não é?
Pois.
Melhor, não descarrila o Voguinha.
Pois.
E, portanto, acho que sim.
Ah pá, é que eu no outro dia ouvi uma conversa no comboio de um rapaz que, de facto, me apeteceu fazer algum bullying. Então que ele ia a falar ao telemóvel.
Ou seja, isto tinha um propósito.
Era, não era? É sempre para voltar. É.
Vocês acreditam em bullying?
Eu não queria monopolizar eu, não é?
Deixa lá. Mas eu vou-vos contar a história de como eu quis provocar bullying numa pessoa.
Não, só queria a aprovação para agora contar isto.
Não, era uma discussão muito alta que ele estava a ter com a namorada. E então, eu fui ouvindo partes, porque, de facto, interessou-me. Ele era tipo daquela pessoa a falar meio chorão, sabes? Tu agora tu também estás a dizer isto, percebes? Tipo assim. Pronto. Já isso me estava a irritar. E depois a cena dele é que ele estava a discutir
idades,
com ela.
Idades, primeiro.
Devia ter 18, já era crescido. Parecia aquele o Gareth do The Office inglês, aquele equivalente ao Dwight, assim, sim, com aquele. Sim. Que agora esses cabelos usam-se.
É, usam-se.
Cabelo à tigela voltou-se a usar. Sim, sim.
É, e cortado até meio da cabeça, bem rapadinho.
E então ele estava a discutir porque, pelo que eu percebi da conversa, ele queria sair à noite com os amigos e a namorada não gostava que ele saísse só com os amigos. E ele sentia que precisava disso, do espaço dele. Porquê? Porque ele, quando saía com ela, quando ele saía eles os dois, ele andava a noite toda preocupado, porque haviam outros a olhar e ele tinha que vigiá-la. E então, ele, a única forma dele se sentir verdadeiramente livre à noite era se ela não fosse.
Lá está, mais uma vez aquela ideia de, epá, não é por mim. Eu adoro que tu vás e não sei o quê. Agora, não gosto é da forma como os outros te olham. E a melhor forma de combatermos isso é
tu não ires.
Tu ficas em casa.
É. Ele ir com os amigos de vez em quando e ele diz: e por depois? Eu saio à noite e vou contigo e tu depois vais com a tua amiga e eu fico sozinho. E tu vais com a tua amiga e diz: eu fico sozinho e vais muitos tempo. Ele assim meio chorão, sabes? Uhum. E depois, assim, eu não devia ter dito o que disse à frente da minha mãe. Mas tu também, pá, era assim uma conversa e depois notava-se que
ela. O comboio é cheio.
Não, ia só eu e ele praticamente.
Ah!
Ia só eu e ele.
Como
é isso? Eu ia com fones, tipo pause, claro.
Mantiveste os fones.
Sim, fiz essa técnica. E estava a ler o livro. Deixa-me parar agora um bocado. Deixa eu ver o que é que está a passar aqui à minha volta. E então, ele ia a falar assim, e depois eu tinha pena não estar a ouvir o lado dela. Porque eu pela conversa, se tivesse a razão, dava-lhe a ela. Okay. Mas também é chato ela não o deixar sair com os amigos. Qual é o mal?
A razão não me parece ser a melhor.
Mas lá está, depende, porque eu não quero, eu quero sair com os amigos de vez em quando ou eu nunca mais quero que tu venhas sair quando eu não sair com os amigos.
É isso, essa questão. E então, eu estava a ouvir aquilo e ele gostava de ouvir o lado dela, porque ele depois fazia aquela cena mesmo. Ouve, não estava a dizer que ela estava, mas tens de ouvir, repetia a mesma coisa. Tipo, era daquelas discussões ridículas que eu
vi. Podias pôr em alto e falante, caralho.
Olha.
Eu dizia, olha, ou fazer intermediário.
Exato.
Não é? Yeah. Mas é daquelas discussões que acho que todos nós já tivemos envolvidos, dessas surdas, em que está cada um a.
Sim, sim.
Quer dizer, sequer nunca tiveram, sequer.
Vocês surdas dois. Como aqui?
Surdas, em que está cada um a falar para o seu lado e claro. Cada um a tentar passar o seu ponto de vista e não ouvir o outro.
Claro, claro.
É horrível isso.
É, sim, mas imagina.
Só queres ter razão, não é?
Sim.
Mas depois também há as pessoas que têm essa conversa em privado e as pessoas quando têm essas conversas com o comboio, não é?
É conversa. Pois, ele achava que ele sequer estava a ouvir música.
Carrega aí no teu botão.
Ele se calhar achava que eu estava a ouvir música. E então.
Mas espera, eu quero saber porque te apeteceu fazer-lhe bullying. Não me parece razão suficiente.
Te irritou-me a forma dele falar.
A forma dele falar.
E a discussão. E a discussão não era comigo. Eu, por um lado, estava-me a sentir bem. Ainda bem que eu não estou envolvido nisto. Mas irritou-me.
Pá. Achas que é merecedor de bullying, Leonor?
Eu não acho. Bullying também. Depende do tipo de bullying.
Pronto,
que
é isso. Podemos decidir é. Ok, podemos aceitar bullying, agora temos de decidir a que tipo,
que
de,
tipo
bullying?
De bullying. Pois. Uhum.
Qual é que achas?
Era verbal?
Porra,
era
para a frente com bullying.
Não, eu achava fixe, por exemplo, ele podia sair 5 vezes por mês com os amigos,
uhum.
Mas em 4 das vezes os amigos só falavam do rabo da namorada dele.
Sim.
Sim.
Quer dizer que os teus amigos vão falar da tua dama, ok?
Sim.
Isso era um tipo de bullying para ver se ele queria sair sem ela aí.
Sim.
O que é que ele prefere?
Ou então ele ia sair sem ela e ela ia sair sem ele.
Esse
não é? Mas tipo, os dois na mesma noite, ele sabia que ela estava a sair sem ele.
Essa é uma boa questão.
E tinha que se conciliar com mas o facto de eles estarem
juntos. Peraí, Elinor, ela ia sair sozinha sem ele e quem é que a vigiava?
Ia com as amigas.
Pronto,
imagina que olhavam para ela e quem
olha,
é que está lá.
Eu não sei se ela tem um melhor amigo gay.
Sim.
Mas isso se calhar também confortava o rapaz.
Atenção, eu estou a ser irónico, só para
claro,
avisar.
Sim.
Eu acho que não, que eu conheço. Agora, essa era uma boa questão, que é, eu acho que ele era totalmente merecedor de bullying se ele dissesse, eu quero sair com os meus amigos, mas tu ficas em casa. Outra coisa é que a Leonor está a dizer, que é, ok, eu saio, tu sais, mas eu como não vejo, não me dói.
Pois, mas sim. Eu acho que ele está a dizer a primeira, que é, quando eu saio com os meus amigos, tu ficas em casa quietinha.
Pois é, pois. Pareceu-me, mas não posso, não ouvi, também não consegui ouvir tudo.
E as hotel, hotel amável dele, se ele fosse seguidor do Numeiro, aí ele era levar
devia
na boca.
Ser, devia ser. Uhum. Esta senhora geração disse. É toda. É.
Eu no outro dia também vi um casal a discutir no hospital. Na sala de espera do hospital. Um casal relativamente novo, estavam a discutir coisas tipo de contas e assim. Ei. Ela tipo a dar-lhe na cabeça, eu não ouvi a conversa, mas pronto, discussões em locais públicos.
Pois, pá, isso é um nível de... Ou as pessoas já estão habituadas assim, ou é, já é um nível de desgaste brutal.
Pois.
Para entrares nesse esquema, fogo.
Pois, lá está, uma pessoa está numa sala de espera de um hospital, não tem como evitar estar lá, não é? E se a discussão... E se são chateados, aquilo pode explodir. Epá, ali. É chato, mas é...
Vocês têm histórias de salas de espera de hospital?
Não, acho que não.
Pronto, eu também não. Não, ia contar uma, mas é... Mas posso contar. O senhor já não está vivo e não... É o meu avô. E... Eu uma vez fui com o meu avô. O meu avô teve uma recaída. O meu avô teve problemas relacionados com álcool e ele teve uma recaída. E eu... Vá-se lá saber. Eu ainda hoje não sei porque é que estava eu na sala de espera do hospital. E o meu avô começou a alucinar. E começou a ver lagartos na cadeira de rodas de um senhor que estava lá à espera.
Ui.
Opa, e a minha reação foi... primeiro dizer, não está ali nada, e depois foi, eu não conheço este senhor.
Ah,
porque ele estava-se a passar e a ver lagartos na cadeira da roda.
Devias dar razão ao teu avô.
Porquê?
Devias concordar com ele.
Sim,
fazer gaslighting ao senhor na cadeira de roda.
Exato, mata. Só vem para uma sala de espera com uma cadeira de rodas cheia de lagartos. Que é isto?
Não tem lagartos, tem.
Epá, sim, isso aconteceu. Pronto, foi a história mais surreal.
Olha ali tão debaixo de si, eu depois não sei se conseguia.
Epá, é isso? Não sei. Não sei. Pronto, era só isto.
Pô, foi triste isso.
Peço desculpa. Leonor, tens mais temas para nós?
Tenho mais temas.
Então.
Quero-vos perguntar se já pensaram, assim, estamos em janeiro, mas é uma data importante, como é que vocês vão celebrar os 50 anos do 25 de Abril?
Eu queria descer à Avenida da Liberdade.
Ok.
Pela primeira vez queria ir a Lisboa no dia 25 de Abril.
Em Lisboa? Estás disposto a isso?
Estou. Acho que os 50 anos é uma data... Aos 100 não vou. Mas nem sei se vai haver. Vamos ver as próximas eleições. Mas gostava de ir. Gostava de ir com a família toda.
Ao Porto também.
Não é a mesma coisa. Pois, epá, desta vez acho que gostava de ir a Lisboa. Já tinha pensado nisso para aí há 2 anos.
Pois, nós temos tenho um amigo que é o Gustavo Brody, fica aqui o nome dele. Ele é fotógrafo, vejam o trabalho dele. Que ele adora celebrar o 25 de Abril. É uma data super importante para ele. O ano passado ele fez só assim uma festa em casa dele, mas ele este ano também, se não me engano, também quer
fazer
ir.
Fazer festa?
Ele quer ir para a Avenida da Liberdade também este ano.
Ser a Avenida da Liberdade acho que é uma data importante, sobretudo depois das eleições, que acho que vão ter aí resultados, não é? E acho que era porreiro. Quanto mais gente tiver lá a celebrar, pelo menos acho que é importante. E levar novas gerações, eu estou a pensar a levar as minhas filhas precisamente para isso, para perceberem isso, também esse cheirinho, vamos dizer assim.
Olha, agora fiquei também com vontade de ir, apesar de ser em Lisboa.
Pois é isso, vê lá tu, o que é que eu estou disposto a fazer?
Sim.
Que é ir a Lisboa.
Pois, é um passo.
É o que eu faço pela liberdade, é ir a Lisboa. Só a seca, mas sim, podemos ir juntos também, caramba.
Sim, olha, vamos fazer um box de pop.
Sim, vestidos de... Sim. Em personagem.
Oh, meu Deus.
Sim, eu já pensava em criar conteúdo.
Criador de conteúdos. Tu és tipo aquele que ajuda, como é que ele se chama, aquele garoto?
Lucas Weedstranger.
Sim, que ele é muito benevolente, mas não sabes como é que ele é fora de gravar coisas.
Opa, sim. Mas há de chegar a uma altura que já não há ninguém para ajudar.
Ele vai resolver todos os problemas.
Entre ele e o Mr. Beast já ajudaram toda a gente. E o mundo está... Acho melhor. Que é assim, é a única esperança que há para o mundo.
É, claro, claro.
Sim. Os youtubers vão salvar o mundo.
Sim.
Está bem. Está bem. Ok. Mas como é que estavas a pensar tu? Celebrar o 25?
Não, também. Eu acho que... É assim, eu vou passar com esse meu amigo, não é? Portanto, ele vai decidir como é que quer e eu vou só atrás.
Okay.
Mas eu tenho a ideia que ele queria ir também para a Avenida da Liberdade.
Pronto.
E acho que é encontramos uma maneira excelente também, acho que sim. Sérgio, agora tens que vir.
Pois, espero que mande autocarros para lá, então.
É?
Olha, organiza a excursão.
Tipo lá a férias, não é? Tinha autocarros no país inteiro para ir ver a Amália, a Politeama.
Pagas 5 bilhetes, 5 euros para ir para ver 25 de Abril, mas tens lá com a apresentação de aspiradores a meio.
Devia ser.
Na área de serviço.
Ou mostra-me o autocarro.
Sim, sim, o autocarro. Eles fazem esses programas.
Olha, por que não? Sim, estou a pensar nisso, seriamente. Acho que é uma boa data para ir.
Não justifica, sim. E está quase.
Pois.
Está, é já em
abril. Não, é abril.
Sim, vai ser.
É dia 25 de abril.
É dia 25,
é 25 calha, de abril.
Este ano calha
25. Este ano calha 25. E morre. É, celebra 50 anos e morre. O 25 de abril. Acabou. Não é? Essa hipótese.
Porquê?
Então vamos ter eleições.
Pá, pois vamos ver. Que... Vamos ver. É antes.
As eleições são um mês antes.
Não, vão crescer, sem dúvida.
São? Vão.
Portanto, não é uma forma fixe de a nossa democracia institucionalizada celebrar o 25 de Abril.
Agora fui eu que fui triste? Ou foste tu?
Fui eu.
Ah, eu estou triste.
Ok.
Fui eu. Preferia que isso não acontecesse. Pá, que fosse para o ano, aos 51 anos, 25 de Abril, tudo bem. Agora logo aos 50. É muito simbólico.
É muito simbólico. É muito simbólico. É. Mas sim, eu este ano gostava de ir a Lisboa fazer... Aliás, nós temos ido dois anos seguidos a 24 de Abril a Lisboa, ao Arraial dos Cravos, que eu inicialmente pensava que era Arraial dos Cravos.
Depois não ficam lá? Depois não ficam lá?
Não ficamos lá.
Mas acho que vamos convidar outra vez para isso, depois do ano passado.
Por tua causa, tens uma geneira em primeira apanha, a dizer as neiras à frente da neta do Francisco Louçã.
E foi tão estúpido isso. Podíamos ter feito outras piadas, mas íamos com uma coisa combinada, que é uma piada que nós temos, que é a Joana Vasconcelos a dizer muitas asneiras. E de repente eu, pá, digo aquela geneira de todo lá no meio da praça. Ninguém está a ouvir também quase.
Estava.
Está uma confusão.
Tava, não tem ouvir.
Eu só ouvi pessoas...
A sério?
Tantos palavrões.
Porque antes eu estive a fazer crowd work com garotas.
Sim.
De escola primária.
Uhum.
E uma delas era a neta do Louçã. E depois veio isso. Sim.
É, fiquei-me a sentir mesmo mal.
Pronto, mas viemos embora assim também.
Viemos. Sim. É, Lisboa ninguém nos conhece.
É. Mas temos ido dois anos seguidos a 24 de Abril, não temos ficado e pronto.
Mas vocês já celebraram o 25 de Abril, para além de ficar em casa e não fazer nada?
Sim, eu já ouvi Zeca Afonso em casa, nesse dia.
Só?
Sim.
Nunca foste a nenhuma marcha? Nunca foram?
Nunca fui a nenhuma marcha.
Eu acho que nunca fui a nenhuma marcha também. Mas está na hora também, acho que sim.
Pois é isso.
Sim. Eu já fui. Já? E já tive um 25 de Abril um bocado estranho. Diferente. Porque estava a visitar umas amigas que estavam a morar em Basileia. E uma delas é portuguesa.
Mas estavas a visitar lá?
Lá.
Ok.
E então, elas... tinha um convite de pessoas da comunidade portuguesa para celebrar 25 de Abril. Calhou 25 de Abril. Então eu fui lá à casa de alguém em Basileia, de uma portuguesa, e estava lá ela e os amigos hipsters e não sei o quê, a celebrar 25 de Abril, mas mesmo a darem cravos às pessoas, a passar o filme Capitães de Abril, que é horrível esse filme. Pronto, foi assim
um filme português, dobrado em português,
tipo,
não é?
uma dinner party com pessoas que eu não conhecia, sabes?
Uh-huh.
Na altura já havia, já tínhamos o jovem, e alguém comentou que eu fazia parte disso, e o pessoal conhecia, e eles, e tal, então foi engraçado esse lado. Mas foi assim uma coisa um bocado estranha, foi assim o 25 de Abril, meio sonho que eu tive. Diferente, pá.
Yeah. Também foi uma história triste, não sei se percebeste isso. Foi anticlimática, porque tu fizeste um setup que, pá, foi uma coisa estranha.
Não.
E foi tu estás numa cidade estrangeira a celebrar o 25 de Abril.
Houve, pronto, queres que eu tenha uma punchline nessa história?
Vamos.
Eu borrei-me lá no meio dessa.
Talvez que não, fogo.
Foi, ficou toda a gente. E eu disse, foi para isto que fez o 25 de Abril. E fui-me embora. Rasguei os cravos todos. E acabou assim a história.
E agora tu em Basileia, né? Quando falam com a tua amiga, diz: olha, o cagão não veio este ano, foi não?
Não, ela deixou de falar com eles por causa. E sentam trazer-me este animal para aqui. Eu a virar as tarteletes todas. E ele: olha, dão-me esta porcaria, eu sou intolerante, já sabem, mas como é que nós sabemos, nós nem te conhecemos?
Pronto, estás a ver como consegues também. É uma história interessante.
Sim. Isto é humor. É humor. Assim que se faz.
Não, humor aconteceu mesmo.
Se nota que ele é cinturão amarelo. Não se nota que ele é cinturão amarelo do humor.
Castanho. Não, aconteceu mesmo isto. Eu estava com vergonha de contar.
Opa, sim.
Ai, que caralho.
Sérgio, se gosta de 25 de Abril, olha, até te borras.
Oh, vá, a sério. Ai, pronto. Mais temas,
e tu não tens?
Opa, esqueci-me dos meus temas todos.
Olha, vocês, tal como eu, estão num relacionamento.
Ok,
vives, que não, vives com a tua namorada.
Certo.
Vives com o teu namorado.
Não.
Ainda não.
Ainda não.
Ok.
Estás à espera de quê?
Calma!
Sim. Mas eu fiquei a saber, eu vivo com a minha namorada, eu fiquei a saber que o termo correto para a nossa situação, em que não estamos em nenhum de facto, porque não temos papéis para isso, mas pronto, chama-se viver em concubinato. Sabiam disso? E então, nós vivemos em concubinato. Eu sou um concubino. E tu és também.
Eu sou um concubino.
E tu vais ser concubino.
Tu vais ser concubino.
Portanto, se não se casarem e morarem com alguém, vivem em concubinato.
Okay. Concubinato.
Concubinato, sim.
Okay. Como é que tu descobriste isto?
Foi no TikTok também.
Não, foi.
Ou tu diagnosticaste o teu relacionamento?
Não, foi. Foi a minha namorada. Tinha de ver para as aulas de chinês o filme da minha concubina, uma coisa assim. É a minha concubina.
Adeus, minha concubina.
Adeus, minha concubina, sim. E eu lembrei-me, olha, nós vivemos em concubina. E ela fica lixada comigo por eu dizer isso. E eu, mas é verdade que vivemos. Porque eu lembrei-me que o Ronaldo está a viver em concubinato na Arábia Saudita.
Ok.
E lá é crime. E para ele não.
Para ele não.
Mas eu fui ver ao dicionário e pela definição cheguei à conclusão. Não, nós somos concubinos um do outro.
Mas o que é um concubino? Que eu sempre associei isso a um termo mais...
É isso que estás a dizer. É. Mas se tu vives em concubinato com uma pessoa e tens relações pecaminosas com essa pessoa...
Ai, pecaminosas porquê? Porque não estão sob a alçada de casamento?
É.
Mas isso perante a lei de quem? Religiosa? Tu foste ao direito canónico, não é? Estava aqui a ver uma epístola do Papa Pio VI. Não. Ele diz que se não se casarem são todos umas concubinas. É isso, pá?
Eu fui ver essa definição. E um dia que eu vá ao Joker, o Palmeirinho, e ele me pergunta, ah, és casado, não sei o quê. Não, eu vivo em concubinato. E será engraçado, será um momento engraçado de televisão. Eu dizer que vivo em concubinato, ou no preço certo, se ele me perguntar isso. Mas ele não costuma, o Fernando Mendes não vai por aí, para não.
Não sei, não sei, não tenho visto ultimamente.
Não vês o preço, nunca viste
o preço. Não, eu vi o preço certo ontem.
Viste okay. Ontem?
Vi,
ele não pergunta se as pessoas são casadas.
Não.
Pronto, o Palmeirinho vai por aí.
Sim.
Ah, não vai. Sei quem é que trouxe, é a sua esposa? Não, não, é a minha concubina.
Ok, pronto. Não sabia.
E acho que é um momento que pode marcar a vida do Vasco Palmeirinho.
Pá, isto está-se a tornar quase uma cena de primeira, não é? Okay. Semana passada foi o Fungagá.
Sim.
Foi Fungagá.
A semana não, já foi há 15 dias.
Uhum.
E hoje é o concubinato associado a relações normais, vamos dizer assim.
Sim.
É?
É.
Ok. Está bem. Mais temas?
Então estou a olhar para mim.
Bruno, pensa nos teus temas.
Estou a pensar. Se calhar tenho de ir ao meu telemóvel.
Olha, podemos falar de um tema
que
é o clássico, que é comer à descrição.
Ok.
Que foi o que nós fizemos há pouco.
Sim.
Não foi?
Foi sim.
Eu estou a começar a ganhar um certo.
Uma certa aversão.
Não ao buffet, mas eu vi que tenho uma némesis no meu buffet.
Ah é?
Uhum. Há lá um senhor que sempre que eu me vou servir, e se calhar outras pessoas, mas eu acho que é só comigo.
Eu não reparei nisso quando eu me fui servir, portanto
pois.
Não estou aqui a insinuar,
é
mas...
Há um senhor que vem distribuir a comida, eu tiro uma parte que está lá, num dos tabuleiros, e a seguir o senhor vem distribuir como se eu tivesse desmanchado o trabalho dele.
Tu sabes, esse senhor, ele deve ter visto no TikTok que tinha transtorno obsessivo compulsivo.
Olha.
E está a assumir a patologia...
Ai, mas tem esse, é que agora tocaste, não é? Que essa é quase da maior parte das pessoas que se autodiagnosticam é com OCD e depois dizem, ah, isto é os meus toques OCD. Não é, não é, não é. Não é porque tu gostaste de ter as cores organizadas, tipo, conforme o arco-íris tens OCD, não é?
Sim, e muitas vezes é, não, eu não consigo, se não for assim, não consigo. Não, que se calhar consegues.
Se calhar consegues, sim.
Pois é isso.
Sim.
Mas o que é que tu queres falar de bufês?
Não vou falar disso, porque levámos ali no
primeiro, levámos a Leonor a dois bufês. Vamos começar por aí. Eu mandei uma localização à Leonor do buffet que ficava noutro concelho.
É, a 30 certo? Minutos pela autoestrada.
A 30 minutos pela autoestrada daqui. E a Leonor estava à hora certa no buffet, não no buffet certo, por minha culpa, responsabilidade. E portanto já conheceste dois buffets.
Já pelo menos conheci, da mesma cadeia.
Da mesma cadeia, sim. Exatamente.
E... Mas o segundo, por acaso, era maiorzinho.
Era?
Era, era. O segundo era maior.
Este aqui?
Este aqui.
Ok.
O certo.
O outro buffet onde tu foste, antigamente, havia um conceito em Portugal, não sei se ainda há, que antes de ser um buffet, era o restaurante Touro e Galo.
Existe esse restaurante?
Existe aonde?
No Porto, é uma cadeia.
Pronto, uma cadeia. Em Aveiro era no sítio onde esteve a Leonor. E o, eu gosto do símbolo, do Touro e Galo, porque é uma cabeça de galo num corpo de touro.
É espetacular.
Eu nunca vi, mas quero ver.
Eu já passei por um touro e galo, já não sei exatamente qual era a terra, mas era lá para cima. E tinha a estátua do touro e galo mesmo. Que era tipo um boneco, era esse boneco, mas em 3D. E era espetacular.
Mas é a cabeça do galo que é do tamanho do corpo do touro, ou seja, é grande, não é? Não é tipo um corpo do touro do tamanho de uma galinha.
Não. Vocês acham que o touro e galo ganhava um touro?
Não.
Não, porque não tem os cornos.
Sim, bico.
E o que é que tem o bico?
Podia-lhe bicar os olhos, é verdade.
Tipo uma águia, uma cabeça.
Águia não é uma galinha, meu.
Mas uma cabeça de galinha daquele tamanho teria um bico enorme.
Pá, depende da agilidade do pescoço.
Não sei. Tem muita agilidade as galinhas. E depois ele conseguia meter o bico mesmo no meio dos cornos. Espera, é que os cornos são abertos.
Mas tu achas que uma ave é mais inteligente que um touro?
Não estou a falar de inteligência, estou a falar só de combate. Estou a falar
de inteligência, estratégia.
Assumindo, mas o touro e galo é uma ave ou é um mamífero? Primeiro.
Não, tem a cabeça do galo, portanto.
Tem a cabeça do galo, é uma ave.
É uma ave.
Não voa, não tem asas.
E quê? Tem e a galinha tem asas
tem
e
mamas? Não, o touro e galo tem mamas.
O touro tem mamas?
Não, tem. É um mamífero. Se for uma vaca galo.
Mas é uma vaca ou um touro? Xisa. Tem mamas.
Se for uma vaca galo, um bovino galo, uma vaca galinha. Feminino, ok. Não percebes que disse vaca galo.
Uma vaca galo.
Eu gravo uma música de Tim Barreiros. Tem mamas. É um mamífero.
Sim.
Portanto, o touro e galo. Faz parte a fêmea do touro e galo é uma.
Não, mas nós estávamos a falar da inteligência. Claro, ele vai ter o cérebro do galo.
Mas maior.
Quantas galinhas inteligentes?
Sim.
Quantas galinhas inteligentes?
Elas, pelos vistos, são inteligentes ou não? Não sei. Não sei muito sobre galinhas. Eu sei que elas continuam a andar se lhes cortares a cabeça.
São estúpidas.
Pois, já deviam perceber se descontaram a cabeça. É para parar já.
É para parar.
Sim. Mas eu não sei, se o touro, se calhar, se cortar a cabeça, ele também anda.
Não.
Ah, duvido. Porque tu demoras mais tempo a cortar a cabeça ao touro.
Mas se houvesse forma de cortar, assim, tipo uma...
Até a ti, caraca, se te cortassem a cabeça, continuavas a andar, se fosse assim em andamento, um samurai.
Sim.
É até as pernas pararem o movimento, é não é?
Continuavas?
Continuava, pois, isso não é falta de inteligência, é o que é.
Não, mas eu acho que o galo só ganhava se bicasse o touro nos olhos, nem era entre os cornos.
Pois é, duro, sim.
Pois, tinha que ser tipo nos olhos,
não dava,
do lado,
não dava. Pá, não dava mesmo. Eu lembrei-me de um dilema para vocês, que era, vocês abdicariam do vosso nome, e eu é que escolhi o vosso nome a partir daqui e tinham de corrigir todas as pessoas que dissessem: olá, Leonor, eu não sou Leonor. Olá, Sérgio, eu não sou Sérgio. Eu já vos vou atribuir nomes. Em função de vos darem um apartamento T2 no centro de Loures.
Eu tinha de ir morar para Loures.
Não tinhas.
Ficava, era património meu.
Ou seja, hoje atribuíam-te um apartamento em Loures, T2, sim. Mas tinham de abdicar do vosso...
Mas era rendimento passivo que eu tinha, eu podia arrendá-lo.
Era o que podia, fosse, podias fazer o que quisesse o apartamento. Nunca, podias nunca mais vê-lo, podias só obter rendimento dele.
Se estou
dele.
A pagar em mim, ao menos.
Pronto. Ou preferiam viver para sempre... na ilha de Porto Santo, e vocês poderem ter influência em todos os transportes públicos que andam, isto é, a forma como as pessoas se comportam para sempre dentro de transportes públicos.
Mas eu tinha que viver em Porto Santo? é que Porto Santo, imagina, tu passas lá 15 dias, não se passa muito mais.
Tens de viver para sempre em Porto Santo.
Com transportes públicos em Porto Santo?
Não. Estou a dizer é que depois eras uma presença omnipresente em todos os transportes públicos. Aparecia um holograma e tu, era o teu trabalho diário, era ser fiscal de comportamentos em transportes públicos.
Ou seja, está um gajo a ouvir música com a coluna
e tu...
Eu lá, olha, respeito aos...
Nem respeita. Carregavas e o gajo via, ia, olha, o Sérgio, a Eleonor, olha, melhor nem dizer nada.
Mas todos fiscal... do mundo inteiro, isso?
Não, escolhias uma carreira. Tinhas de trabalhar 8 horas por dia. Hoje vou para os STCP do Porto. Amanhã vou para o Metro de Lisboa. Tu é que escolhias.
Mas, então, mas preciso que me atribuas o nome para saber responder.
O teu...
Bernadette.
Bernadette, não sei. Estou a pensar no nome de velha. Espera. Que gosto. Para ti, Sérgio, tu vais ser o Célio. Ok?
É parecido.
Tu és o Célio, para sempre. Célio.
Ficava Célio.
Na boa?
Qualquer nome.
Então, mas é porque tu
para
estás...
ti não há nome?
Não.
Ok, tu és a Zélia.
Não me importava. É porque as opções são mudar o nome e ter um apartamento ou ficar presa em Porto Santo e ter com o meu trabalho diário ser fiscalizar transportes públicos.
Agora, vocês na questão de mudar o nome, ok? Vocês não podem dizer, hey, mudei o nome. Vocês têm de fazer gaslighting a todas as pessoas que okay. conhecem. Que é, começa a dizer, olá, Leonor. Chamar Leonor a quem? E tens de dizer...
O meu nome é Creuza.
Pá, tens de fazer gaslighting a todas as pessoas, ok? Que, com quem te cruzas. Levá-las a pensar que elas são maluquinhas. Por alguma vez terem chamado Leonor.
O meu nome é Nilson.
Pronto, pode ser.
Pronto.
O teu é Nilson? Ou Nilmar? O teu nome é Nilmar.
O mesmo jogador, do lateral
sim.
esquerdo.
Sim. Sim. Pronto, o teu passa a ser Anitta.
Então... Okay. Tu estás a dizer nomes muito normais.
Mas eu também estou a achar assim.
Pode dizer, olha, o Carimbo. Tu és o Carimbo. Não. Tu és o Lindon Johnson.
Porque eu acho fixe a ideia de... Como muitas vezes o nosso nome está alavancado, ou melhor, a nossa identidade muitas vezes alavanca-se no nosso nome e as pessoas conhecem-nos por isso, pá, tu tens de criar um tipo de gaslighting às pessoas de eu nunca me chamei isso, e levar as pessoas sim. a acreditar que tu tens outro nome.
E ficarem confusas, tipo, como sim. assim? Porque é que eu tinha...
Sim, isso sim, yeah. mas se tu deste a ti própria a liberdade de escolher o nome mais estúpido possível.
Pá, mas eu não sei se nomes são estúpidos.
Olha, o Bucetas.
Bucetas. Alguém se chama Bucetas?
Ninguém, mas olha, okay. é o teu nome agora. Okay. E eu aí pensava, pá, se calhar não gostava de dizer. Não, chama-me Bucetas.
Sim, sim.
Percebes?
Agora gosto mais desse. Sérgio, tu és o Bucetas?
O Bucetas proprietário senhorio do
T2 em Louros.
O Bucetas proprietário do T2 em Louros.
Sim,
ok. Ele, estou a falar com o senhor Bucetas. Ele assim, doutor Bucetas, que eu tenho um curso. Ok.
Mas se quiser ser educado, chama-me Vaginas.
Pode ser. Tu, Leonor, vais ser... epá.
Mestre Romero.
Não, Mestre
Romero. Se era o nome de alguém famoso, pá, muito específico, e passa a ser... Ter de dizer, ah, engraçado, eu no outro dia conhecia Mestre Romero.
Ah, pá.
Isso é engraçado.
Sim, pode ser, pode ser. Mestre Romero, pode ser. Ou Xixolina. Portanto,
se for Xixolina, se calhar vou para o Porto Santo.
Não, Xixolina.
Vês, estás a ver? Se for Xixolina,
ela vai para o Porto Santo. Okay. Sim.
Pronto, tão simples quanto isso. Acho que o segredo é o nome.
Okay. O segredo mesmo. É o nome, sim.
Tu, se fosse o Bucetas, ias para o Porto Santo?
Não, eu nunca iria para o Porto Santo.
Não, mas
não há nome, não há nome.
Mas tu podes viver em Porto Santo e tipo ir para outros lados,
né? Não,
eu não. Não, dizer, não, mas não. É a tua residência.
Pois, podes ir viajar.
Podes viajar.
Pois.
Ah, ok.
Então, Porto Santo é 20 minutos de barco da Madeira. Depois é só apanhar um avião para o continente.
É só 20 minutos de barco mais avião. Só.
Não. Lá está, queres ir a um shopping grande, apanhas o barco.
Ah, sim.
Espera, estamos a 2 minutos e qualquer coisa de terminar. Leonor, que ambições é que tu tens enquanto cinturão branco do humor?
Ui, É assim, enquanto cinturão branco, por agora é só praticar mais. Quero mais datas, quero mais minutos.
Mas curtiste a experiência?
Adorei, adorei. É fantástico. Já subi a palco, que é 5 vezes, acho eu.
5?
5 vezes.
Começaste na Praxis, não foi?
Comecei na Praxis, graças ao Rafael Videira. E depois já atuei na Praxis outra vez, no Reitor, em Pombal e no Café Santa Cruz, em Coimbra. Portanto, tudo em Coimbra e em Pombal. Okay. Quero mais datas, quero experimentar mais e é, opa, é continuar a subir aqui. Eu quero, por acaso agora estou com o bichinho, ganhaste, quero muito.
Olha que fixe.
Vamos ver, é assim, isto é um hobby, não é?
Por e agora
é um
escrito?
Hobby. E tenho escrito, fixe. Mas isso tem que ser.
Pá, se quer os próprios ao Rafael Videiro, Videira, pelo que ele tem feito pela causa do humor no feminino.
Sim, dizer.
Tem de ser um homem assim para abrir portas
de mulher. E dizer isto para ser justo, o Rafael Videira, que tem aquela opinião que acha que as mulheres não têm assim tanta graça, mas que tem-se sentido obrigado a meter mulheres em palco para poder continuar a ter.
Isso muda muito a perspectiva do que ele fez por mim, mas sim.
Não, mas é, pá, é, temos de ser justos com ele e ele, se estivesse aqui, concordaria. Ele concordaria.
Ele tem desconstrução.
Ele, tá, ele é um homem em desconstrução.
Um homem em desconstrução, feminista em construção, é, não é?
É.
Pronto.
É, nem tanto, mas sim. Ele está em negação disso, mas sim, na segunda parte.
Não, mas é fixe, eu não sabia que já tinhas feito 5 vezes, é quase tantas como eu fiz. mas pronto, eu espero ver-te um dia, não tive a oportunidade.
Pois, nenhum de vocês, acho que sim, acho que próxima vez que eu tiver datas eu vou partilhando nas redes e depois...
Sim, e tu que tens visto também muita
stand-up. E este ano já tenho espetáculos comprados, portanto amanhã não, neste caso. Vamos ver o... Ah, o Luís Franco Bastos, já tem comprado para o Cinele. Okay. Vou ver o Hugo Sousa também.
Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes...